Então, eu vou tentar ser rápido e talvez eu pule alguns slides, tá bom? Como o tema é geramento de demanda, isso aqui é uma foto bastante ilustrativa da cidade de São Paulo, onde, nesta foto, nós temos uma situação, e foi contado, a Onodila, ela prometeu e falou que é verdade, foi contado, tem 210 automóveis e onde tem o transporte de 252 pessoas, que na pesquisa de origem e destino do metrô e da SP Trans e outros, é 1,2 de pessoas dentro desses veículos. E tem 18 ônibus aqui também, onde, numa média de 60% de lotação, 864 ônibus, 28 motos, cada moto uma pessoa, e mais caminhões e uma perua escolar. Essa situação, quando se fala de mobilidade e de controle de demanda nas grandes cidades, principalmente na cidade de São Paulo. O que nós temos de viagens motorizadas na região metropolitana? Nós temos quase 30 milhões de viagens motorizadas na região metropolitana, tá certo? Dessas viagens motorizadas, o transporte coletivo representa 54% e o transporte individual 46%. Na cidade de São Paulo é distribuído desta maneira. Nós temos um destino de 70% das viagens motorizadas na região metropolitana tem origem o destino na cidade de São Paulo. E, portanto, na cidade de São Paulo você tem quase 12 milhões de viagens coletivas. Nessas viagens coletivas, a distribuição é 75% é feito por ônibus, 28% metrô e 14% é trem. Olha o peso e a responsabilidade do ônibus na cidade de São Paulo. Isso aqui não existe em lugar nenhum do mundo. Então, quando se fala de mobilidade de pessoas, agora não de carro, mas de transporte público, esse aqui é o grande gargalo, o grande problema da cidade de São Paulo e das regiões metropolitanas. E não é culpa dos engenheiros do metrô. Portanto, neste quadro, a responsabilidade, portanto, do município de São Paulo, neste momento é pneus, e neste momento não vou falar de trilhos, mas algumas bases para este controle de demanda a cidade ela tem. Primeiro, é a lei do plano diretor. Segundo, a lei de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento. Terceiro, o programa de mobilidade, que está sendo desenvolvido. Quarto, desestímulo ao uso do automóvel. Quinto, incentivo ao transporte não motorizado. E sexto, a restrição ao estacionamento das vias. O plano diretor, o eixo do plano diretor que foi aprovado recentemente na cidade de São Paulo, e quase por unanimidade, diga-se de passagem, ele é bastante ousado. É um plano diretor, nós estamos falando, portanto, por uma lei que organiza a cidade nos próximos 16 anos. Ele trata de maneira bastante concreta, que é a questão do emprego fora do centro expandido, quer dizer, priorizar o emprego na região central e que as pessoas possam morar próximo do emprego e também incentivar que as pessoas morem próximo ao centro em função da infraestrutura que tem a região central. Redução dessas viagens pendulares, que todos os dias nós temos um Uruguai que vem da Zona Leste para o centro da cidade, para a região central, e volta todos os dias. E redução de vagas de automóveis, tanto nos edifícios como também na rua. O Santander, com certeza, se fosse construir agora o prédio do Santander, neste meu plano diretor, não teria tantas vagas de automóveis naquelas garagens, que vocês perceberam que não adianta ter vagas nas garagens, tá certo? Então, é um plano bastante agressivo em relação a isso. Portanto, o plano diretor, toda a concepção dele nós chamamos de eixos estruturais de transporte coletivo. E aqui, quando a gente fala de transporte, nós estamos falando também sobre trilhos. E toda a organização da cidade, o levantamento de edifícios para a moradia, para o comércio, para os serviços, ele tem que ser feito nos eixos estruturais de transportes. Por isso que foi permitido você construir 4 vezes mais quem estiver neste raio, tá certo? Do eixo de transportes. E você ter um conceito de cidade aonde não ter garagens ou ter um mínimo de garagem. O projeto é uma garagem, é uma vaga de garagem, e que o térreo ele sirva para uma área de convívio social, não só dos moradores daquele edifício, mas que a cidade se apropria daquele local. O Conjunto Nacional é um exemplo claro disso. Quer dizer, você tem o térreo, não tem vaga de estacionamento no térreo, lá você tem uma área de convívio, onde você tem cinema, área cultural, onde você tem cafés, restaurantes, livrarias, e que na parte de cima, um pedaço você tem, um trecho você tem um setor de serviços, de comércio, de escritórios, e uma outra parte você tem de moradia. Só que o térreo é de todos. Essa cidade aqui, nós temos que nos apropriar da cidade. Então, essa é a ideia desse novo plano diretor que foi concebido e foi aprovado na cidade de São Paulo. Portanto, ter uma cidade equilibrada, redução de viagens, uma melhor distribuição dos empregos, fazer com que as pessoas possam morar próximo do emprego, portanto, controlando essa demanda e diminuindo a dependência do veículo motorizado individual, principalmente. Quando nós estamos falando desses eixos, desses corredores urbanos, é isso que eu falei, quer dizer, você tem um eixo de corredores tratados, você tem uma prioridade em relação ao pedestre, aonde com calçadas largas, o transporte público, ciclovias, um viário para o carro também adequado, um processo de logística, principalmente na região do Térreo, e aonde você tem, do ponto de vista urbanístico, um tratamento adequado para esses viários. Os nossos corredores de ônibus na cidade de São Paulo, eles são corredores que muitas vezes degradam o entorno, tá certo? Então, quando nós estamos falando de corredores, nós temos que falar em corredores com tratamento adequado. Não sei se foi a Laura quem que falou aqui, em relação à emissão de CO2. O ano passado, o mundo, a emissão de CO2 voltou a 84, na mesma quantidade de 84. Então, tem aumentado muito a emissão de CO2 no mundo, e isso serve como um sinal de alerta, tá certo? E um dos motivos é exatamente isso aqui. Enquanto você tem um veículo coletivo que transporta uma quantidade grande de pessoas, tá certo? Você tem o carro, esse 1.2, e você tem a bicicleta que carrega uma pessoa, mas do ponto de vista da emissão do CO2, é uma diferença muito grande em relação a esse outro tipo de transportes. E também do ponto de vista da velocidade, hoje nós temos na cidade de São Paulo, com a implantação das faixas exclusivas, uma velocidade média de 21 km por hora, enquanto o carro está 14,1 km por hora, no último levantamento da CT, e tem diminuído, e a tendência é diminuir cada vez mais a velocidade dos carros na cidade de São Paulo. E a bicicleta você tem, principalmente com as ciclovias, você pode chegar num aumento de 20 km de velocidade média. O que nós estamos nos propondo a fazer em relação a isso? Em relação aos corredores, que é uma estratégia da cidade para usar esse espaço público, né? E, portanto, de gerenciar e organizar a demanda na cidade de São Paulo. E, portanto, mais espaço para automóveis não aumenta a fluidez. Diga-se de passagem, a grande obra que foi feita nas marginais, que depois de um certo tempo não resolveu o problema da da fluidez na cidade de São Paulo. É, nós temos na cidade de São Paulo os antigos corredores de ônibus, que foi feito e concebido pela SP Trans, e a passagem desses antigos para os novos é com esse tratamento, que é o que nós estamos construindo já uma parte. A Berrini é um dos exemplos, claro, que está sendo construído lá, inclusive um grande transtorno na região, lá na paralela da Embu-Imirim, e vamos iniciar as obras agora da Radial Leste e da Aripanduva. Mas com essa concepção, quer dizer, você ter paradas pré-embarcadas, você ter ultrapassagem, o piso rígido, você ter o aterramento da fiação, o tratamento de calçada a calçada, você ter as ciclovias no próprio eixo do transporte público. Então, isso é que nós estamos licitando e que a cidade está fazendo nesse momento. A infraestrutura existente da cidade é de 130 quilômetros de corredores, tá certo? E basicamente na zona sul de São Paulo. Toda essa região leste, nós podemos falar aqui de pelo menos 3 milhões de pessoas com idade para trabalhar, não tem essa infraestrutura de corredores de ônibus. E nós estamos nos propondo a fazer até final de 2016 esse azulzinho, são esses corredores de ônibus, que uma parte deles já está sendo construído, e nós devemos iniciar o da Radial Leste agora em outubro, e do Aricanduva, aqui, né, da Aricanduva, tá certo? E estamos um lote que já tem a parte pré-qualificada, que é o corredor que sai aqui da Bandeirantes e vai lá vai até a Vila Prudente, e este corredor aqui, essa perimetral que sai do terminal São Mateus, Cidade Tiradentes, Guaianás, e vai até Itaim Paulista. Então, esses já foi pré-qualificado e está sendo licitado. Essa é a proposta de corredor nosso. Na avaliação do planejamento da SP Trans, nós precisaríamos ter nos próximos 12 anos 460 quilômetros de corredores. E a proposta é justamente essa, de você criar uma rede de corredores de ônibus na cidade de São Paulo. Já a menina do papelzinho já veio aqui falar comigo, tá certo? Né? Fizemos já as faixas exclusivas, que é um custo barato, mas o efeito para quem usa o transporte coletivo é muito grande, certo? Tem uma concepção por trás disso. Aqueles que acham que é só pintar, se fosse só pintar, já teriam feito antes, né? E nós já fizemos 355 quilômetros de faixas exclusivas na cidade de São Paulo, onde você tem um benefício, um aumento de 68% dessas velocidades, e saiu de um patamar de 12,4 por hora para 20,4 por hora, tá certo? Então, um benefício de mais de 4 horas por semana de economia. Nós estamos falando de mais de 3 milhões de pessoas que economizaram, quer dizer, conseguem chegar mais tarde no trabalho, voltar mais cedo para casa. Então, imagina a qualidade de vida em relação a isso. E também, nós estamos num programa de 400 quilômetros de ciclovias até dezembro de 2015. Essas ciclovias tá dentro do plano de metas. Já começamos, iniciamos a construção dessas ciclovias, tá certo? Fomos buscar a experiência do que está acontecendo em Nova York, uma experiência muito exitosa em relação a tirar carro da rua e ocupar as ruas para o cidadão do mundo, e também com ciclovias, mas também com calçadas e enfim, se apropriar do espaço público. Buscamos experiência também de Nova York. A partir daí nós criamos a própria concepção de ciclovias na cidade de São Paulo, e baseado nisso aqui, ó, nessa vergonha que é a cidade de São Paulo do ponto de vista de uma rede cicloviária. Cidade de São Paulo, 63 quilômetros, E você pode comparar tanto com cidades do Brasil como cidades de fora, pequenas, médias e grandes. A cidade de São Paulo tem 63 quilômetros de ciclovias, tá certo? Não tinha conexão entre elas e nós estamos nos propondo fazer os 400 quilômetros até o final de 2015. Era assim. O tema é controle de demanda. Quantidade de carros, essa coisa linda que é o carro, né? Então, isso aqui é na rua Casper Líbero, ficou assim. Entendeu? Era assim, na Antônio de Godoy, ficou assim. E aqui tem um carro estacionado, igual Nova York. O pessoal de São Paulo gosta de copiar Nova York. A Casper Líbero era assim, ficou assim. Certo? Então, a Politécnica e essa ciclovia, ela tem conexão com ônibus, com museus, com estações de metrô, com hospitais, faculdades, bibliotecas, secretário, parques, órgãos públicos, shopping centers, ciclovias. Isso aqui, como nós estamos aqui na Frei Caneca, no Espigão da Paulista, isso aqui é o projeto que nós estamos fazendo na Paulista, aqui é a Consolação, aqui é a Praça Oswaldo Cruz. Então, todo isso aqui é o eixo da Paulista. Nós vamos fazer, já está em execução, a ciclovia da Itapos, que vai lá para a FAAP e para o estádio do Pacaembu. Nós vamos fazer a ciclovia da Doc Lobo com a Bela Sintra. Vamos fazer a ciclovia aqui da Pamplona, ligando ao Parque Ibirapuera, a ciclovia da Bíblia Soares e a ciclovia da Domingos de Moraes, indo até o Jabaquara. A da Vergueiro já está pronta. E aqui na Frei Caneca, se vocês desceram a Frei Caneca e viram que de um lado você tem duas pistas, né? Do lado esquerdo, do lado direito tem uma quantidade muito grande de carros estacionados. Vocês, nos próximos meses ali, esses carros estacionados vão sair e vai ter um espaço para a ciclovia na cidade de São Paulo. Isso aqui é o projeto da ciclovia que nós apresentamos ontem para a imprensa da Paulista, tá certo? Que vão começar em janeiro de 2015. Vamos requalificar a Bernardino de Campos, que é assim, e vamos fazer o padrão paulista, que vai ficar assim, tá certo? E para terminar, eu queria dizer o seguinte. Cadê o menino? Essa foto, você tem várias maneiras de enxergar essa foto. Se for um fotógrafo profissional, ele vai pensar a qualidade dessa foto. Ele vai falar, essa foto não é profissional, a qualidade está muito ruim. Se for uma mãe olhando essa foto, vai ficar, meu Deus do céu, o que meu filho está fazendo próximo aos carros? Se for um agente da CT ou da CP Trans, vai verificar que ele está na contramão, já está cometendo uma certa irregularidade, porque ele devia estar aqui e olhando do lado, não prestando atenção. Mas, se você olhar do ponto de vista da cidade de São Paulo, de nós nos apropriarmos de tudo que a cidade oferece, na verdade, e nós não estamos pensando no futuro, nós estamos pensando no agora, é que a rua, a calçada, ela tem que ser apropriada por todos. E a melhor maneira de você combater a violência não é você se cercando, você aumentando o muro, colocando arame farpado, segurança, carro blindado. Quanto mais gente na rua, mais você combate a violência. Veja, o programa do Santander, na verdade, eles têm uma cidade lá dentro, só falta a cama para o pessoal dormir. E é um programa muito interessante, está de parabéns. Mas a cidade não é o Santander. O Santander é uma ilhazinha pequenininha que tem que ser estimulada e outros têm que fazer, tem que como exemplo, tá certo? Mas a cidade não pode ser isso. O que deixa a cidade tão agressiva? São seus cidadãos, cidadãs? Não. O que deixa a cidade bastante agressiva, infelizmente, é o carro. E aqui eu não sou contra o carro, absolutamente, eu tenho carro. Mas o carro, ele faz com que as pessoas não se apropriem da cidade. Então, além dessa coisa de você estimular o transporte público, Além de você priorizar o transporte não motorizado, a bicicleta, e fazer essa rede cicloviária, você pode também fazer da cidade espaços onde as pessoas possam conviver. Os parklets, que é uma experiência de São Francisco, que também começou a fazer na cidade de São Paulo. Então, ao invés de você ter uma vaga de carro ali, você pode, em frente da loja, em frente ao restaurante, ter um espaço de convivência. E esse espaço, ele não é privado. Esse espaço, ele é público. Mas é muito mais agradável para o lojista e para quem está passando, um espaço desse de convivência. Então, o grande desafio de controle de demanda e da mobilidade é a gente se apropriar dessa cidade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do lazer, do ponto de vista do trabalho, tá certo? E quando nós falamos e estamos implantando a ciclovia na cidade de São Paulo, estimulando o uso da bicicleta, é para que as pessoas possam, na medida do possível, deixar o carro em casa e usar um transporte, apesar de ser individual, mas não motorizado, porque ajuda a própria pessoa do ponto de vista de saúde, do ponto de vista do próprio exercício que ela faz, e ajuda a cidade como um todo. Então, um ciclista, uma pessoa quando está em cima de uma bicicleta, é um carro a menos na rua, mas é mais do que um carro a menos na rua. É um veículo que não está poluindo, portanto está ajudando a cidade como todos. Então, controle de demanda e pensar a cidade é aumentar e qualificar as calçadas, melhorar o transporte não motorizado, investir pesado no transporte público, sob pneus ou sob trilhos, e você diminuir cada vez mais o espaço do carro na cidade de São Paulo, porque ele tem 80% do espaço para o transporte motorizado individual, carro e moto. E essa balança não está legal. Nós temos que mudar. Portanto, resolver o problema da mobilidade e demanda numa cidade, uma cidade como São Paulo não é um problema de engenharia. Porque se fosse, os senhores e as senhoras têm competência para fazer isso. E o metrô é um exemplo claro disso. Então, o problema não é de competência de engenharia. O problema é de decisão política e vontade política e coragem política de fazer. Obrigado.